vai ouvir agora Invisibilidade dos Povos de Terreiros frente às políticas públicas de Ater no estado da Bahia.
Este é um produto da dissertação de Diego de Albuquerque Oliveira para o mestrado em Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf.
Mãe, o que é quilombo? É quando a gente toma uma mordida de bicho e faz aquela bolota na pele?
Não, filho. Isso é calombo. Os quilombos foram cidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos, lá no tempo em que o Brasil começou a ser ocupado pelos europeus.
E por que os negros viraram escravos, mãe?
Essa é uma longa história. Na África, a vida era diferente da Europa. Tinha grandes impérios e também pequenas aldeias. Tinha também pessoas que promoviam guerras entre as tribos para poder explorar as que perdiam e vender as pessoas como escravas.
Parte da escravidão doméstica na África foi resultado de confrontos entre sociedades inimigas. A posse de escravos dava poder, prestígio e garantia à linhagem. Por isso, nesse tipo de cativeiro se preferia mulheres e crianças. A fertilidade das mulheres garantia a ampliação das famílias.
Mas não era só a guerra que fazia a escravidão. Virar escravo era a punição para quem fosse condenado por crimes como roubo e assassinato. Além disso, as pessoas podiam ser penhoradas também como garantia para o pagamento de dívidas da família.
Mas até então não havia tráfico negreiro dentro da África. Isso só passa a ocorrer quando árabes e europeus começam a ganhar dinheiro escravizando gente e vendendo para outros continentes.
Então foi assim que os africanos chegaram ao Brasil?
Foi sim, filho. Trazidos à força pelos europeus e comendo o pão que o diabo amassou nos porões dos navios.
A partir do século XV, com a presença europeia na costa da África e a chegada aos novos continentes, a escravização de pessoas ganhou dimensão intercontinental e a África se tornou a principal exportadora de mão de obra do mundo.
Todas as grandes nações europeias se envolveram no tráfico e disputaram acirradamente sua fatia nesse lucrativo negócio. Holandeses, franceses, ingleses, espanhóis e principalmente portugueses lançaram-se na captura e venda dos africanos.
Entre o século XVI e meados do século XIX, mais de 11 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram transportados para as Américas.
Imagine que esse número não inclui os que morreram pelo caminho. No total, cerca de 100 milhões de africanos foram escravizados ou assassinados pelas armas dos colonizadores ocidentais.
Muito triste tudo isso, mãe. São nossos parentes.
É sim, filho. Mas foi enfrentando a escravidão que nossos antepassados africanos se juntaram nos quilombos e não deixaram morrer nossas tradições.
E de que lugar da África eles vieram, mãe?
Ah, de muitos lugares. Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Mali, Camarões, Gabão, Congo, Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Moçambique, Angola,
Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina.
Os escravizados que escapavam das senzalas se agruparam em áreas de difícil acesso, organizando ali novas sociedades que nomearam de quilombos.
Quilombo é uma palavra que tem origem na língua umbundo, de Angola. Significa uma instituição sociopolítica e militar, um lugar de resistência, organização e liberdade.
Diversas organizações que hoje existem foram originadas dos quilombos, como os terreiros de Candomblé. Um deles nos interessa mais. Estamos falando do terreiro Caxuté, em Valença, na Bahia.
O Caxuté é um espaço religioso que funciona a partir de práticas chamadas de pedagogias do terreiro e onde se aplica a concepção da agroecologia e etnoecologia.
A população do Caxuté vive do trabalho agrícola ou da prestação de serviços. São pessoas de várias comunidades tradicionais, como pescadores, quilombolas, marisqueiras e extrativistas de dendê. Tem também profissionais autônomos, professores, costureiras, cozinheiras, entre outros.
A população de terreiro também é responsável por várias iniciativas de cunho político, cultural, ambiental e simbólico. Mas, apesar disso, tem pouco acesso à terra, à educação contextualizada e à saúde.
Mãe, o que é o terreiro de Candomblé?
O terreiro é o lugar onde as pessoas se reúnem para trocar conhecimento, entrar em contato com a energia da natureza e dos nossos ancestrais. É um lugar que reforça a nossa cultura que veio da África.
Que legal! Quero ir no terreiro.
É legal, sim. E além disso, no Caxuté, as pessoas aprendem várias coisas, como cuidar das plantas, dos bichos e das outras pessoas.
Na comunidade do Caxuté está a primeira escola de religião e cultura de matriz africana do Baixo Sul da Bahia. As crianças aprendem desde cedo a defender seu território, a respeitar a natureza e a ver a educação como forma de combater a violência e o racismo. Tem também um museu e muitas outras atividades educativas que envolvem a comunidade.
A pedagogia do terreiro é tudo isso junto. As pessoas aprendem a partir das necessidades materiais, mas também das necessidades intelectuais, culturais, educacionais, afetivas, estéticas e lúdicas. Aprendem por inteiro.
Por isso, podemos dizer que a comunidade Caxuté tem um modelo de educação diferente, que prioriza os saberes tradicionais, sem perder de vista as necessidades atuais. Integra a prática ritualística ao processo educacional emancipatório.
Trabalho produzido como produto da dissertação de Diego de Albuquerque Oliveira no mestrado em Extensão Rural da Universidade do Vale de São Francisco, Univasf, em janeiro de 2019.
Produção, Rádio Educativa da Universidade Estadual de Santa Cruz, Rádio ESC. Roteiro, Eliana Albuquerque. Gravação, Gabriel Albuquerque. Desenho de som e edição, Blenda Cavalcante e Matheus Albuquerque. Com vozes e interpretação de Aques Maciel, Débora Viana, Eliana Albuquerque, Johnny Alexandro, Pablo Brandão, Pedro Albuquerque e Tainani Cássio.
Apoio Rádio ESC, para você que espera mais de uma rádio.